Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Dinheiro, os segredos de quem tem, como conquistar e manter sua independência financeira. É um livro de educação financeira escrito por Gustavo Cerbasi, um dos autores brasileiros mais conhecidos na área de finanças pessoais. A obra tem proposta prática e didática mostrar como organizar as contas, corrigir hábitos financeiros prejudiciais e construir independência financeira por meio de decisões consistentes no cotidiano. Em vez de prometer atalhos para enriquecer, o livro enfatiza disciplina, planejamento e adequação do padrão de vida à realidade de cada pessoa. A abordagem é voltada tanto para iniciantes quanto para leitores que já lidam com finanças, mas desejam aperfeiçoar sua relação com o dinheiro. Cerbasi também apresenta um teste para ajudar o leitor a identificar seu perfil financeiro, o que torna a leitura mais personalizada. Assim, o livro funciona como um guia introdutório e, ao mesmo tempo, estratégico para quem busca estabilidade, organização e visão de longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a independência financeira como resultado de escolhas diárias e não de sorte. Um dos pontos centrais do livro é desmontar a ideia de que riqueza depende principalmente de herança, diploma ou genialidade. Cerbasi argumenta que a construção de patrimônio está mais ligada a escolhas repetidas ao longo do tempo, como gastar com critério, poupar com disciplina e manter um padrão de vida compatível com a renda. Essa perspectiva desloca o foco do acaso para o comportamento financeiro. O livro sugere que a independência não surge de uma decisão única, mas da soma de atitudes consistentes controlar impulsos de consumo, rever prioridades e evitar compromissos que comprimam o orçamento. Essa abordagem é importante porque coloca o leitor em uma posição de responsabilidade prática, sem depender de eventos externos para melhorar sua situação. Em termos de educação financeira, o mérito está em transformar um objetivo abstrato, como ficar livre das pressões do dinheiro, em uma sequência de hábitos observáveis e ajustáveis no dia a dia. Em segundo lugar, organização das contas como ponto de partida para qualquer plano financeiro. O livro trata o equilíbrio das contas como etapa inicial indispensável. Antes de pensar em investimentos ou aposentadoria, o leitor precisa entender quanto entra, quanto sai e onde o dinheiro está sendo desperdiçado. Cerbasi insiste na lógica de que não há estratégia sustentável sem controle do fluxo de caixa pessoal ou familiar. Isso significa revisar despesas, reduzir excessos e criar uma relação mais objetiva com o orçamento. A importância dessa etapa está no fato de que muitos problemas financeiros não vêm da falta de renda, mas da falta de organização. Ao enfatizar o ajuste das contas, o autor propõe uma mudança de base e sair de uma gestão reativa marcada por improviso e endividamento para uma gestão planejada. O livro não apresenta essa organização como tarefa burocrática, e sim como instrumento de liberdade futura. Quando as contas deixam de ser um problema constante, torna-se possível reservar recursos para metas de longo prazo, sem depender de soluções emergenciais. Em terceiro lugar, o teste de perfil financeiro como ferramenta de autoconhecimento, uma característica útil do livro, é a inclusão de um teste para identificar o perfil financeiro do leitor. Esse recurso não serve apenas como curiosidade, mas como instrumento de personalização da leitura e das decisões práticas. Em educação financeira, entender o próprio comportamento é fundamental, porque a mesma recomendação pode funcionar bem para uma pessoa e ser inadequada para outra. O teste ajuda a revelar tendências como impulsividade, conservadorismo excessivo, desorganização ou maior facilidade para planejar. A partir desse diagnóstico, o leitor pode adaptar as orientações de forma mais realista. Esse ponto diferencia a obra de livros que apenas repetem conselhos genéricos, porque reconhece que a relação com o dinheiro também é comportamental. O valor do recurso está em aproximar teoria e prática antes de aplicar técnicas de economia ou investimento. É preciso saber quais vícios ou limitações precisam ser corrigidos. Assim, o livro incentiva uma leitura aplicada, voltada para a transformação concreta de hábitos. Em quarto lugar, redução de despesas e combate às armadilhas financeiras do cotidiano. Cerbasi dedica atenção especial às armadilhas financeiras do dia a dia, que muitas vezes parecem pequenas, mas corroem a capacidade de poupar. O livro sugere formas práticas de reduzir despesas e administrar melhor os ganhos, sem tratar o problema como mera questão de privação. O argumento é que o consumo desordenado compromete o futuro porque desloca recursos que poderiam ser usados para reserva, investimento ou planejamento familiar. Essa análise é relevante porque mostra que o desequilíbrio financeiro costuma ser acumulativo, não explosivo. Gastos aparentemente inocentes, quando repetidos, criam um padrão que dificulta a independência. Ao alertar para esse mecanismo, o autor reforça a necessidade de vigilância contínua sobre hábitos de consumo. O foco não está em cortar tudo, mas em gastar com consciência. Essa distinção é importante para que o leitor compreenda que saúde financeira depende de escolhas cotidianas bem calibradas e não apenas de ganhos maiores ou eventos extraordinários. Por último, planejamento familiar, aposentadoria e visão de longo prazo. Outro aspecto relevante do livro é o modo como ele conecta finanças pessoais a planejamento familiar e futuro de longo prazo. Ser Base simplifica temas como aposentadoria, investimentos e empreendedorismo para mostrar que a independência financeira exige uma visão que ultrapasse o presente imediato. Essa abordagem amplia o horizonte do leitor, porque o dinheiro deixa de ser visto apenas como meio de consumo e passa a ser ferramenta de construção de segurança. O planejamento familiar aparece como componente decisivo, já que decisões financeiras raramente afetam apenas um indivíduo. Quando há alinhamento entre os membros da família, as metas tendem a ser mais consistentes e sustentáveis. O livro também destaca que fazer o dinheiro trabalhar por você depende de organização prévia, não de expectativa passiva. Ao integrar previdência, aplicação de recursos e disciplina doméstica, a obra oferece uma visão coerente de continuidade e proteger o presente sem sacrificar o amanhã. Esse encadeamento torna o livro especialmente útil para quem quer sair da sobrevivência financeira e construir patrimônio com método. Em conclusão, este livro é indicado para quem deseja compreender melhor suas finanças pessoais e começar a tomar decisões mais consistentes sobre dinheiro. Ele interessa especialmente a iniciantes em educação financeira, casais, famílias e também leitores que já conhecem o básico, mas ainda enfrentam dificuldade para organizar o orçamento e pensar no longo prazo. Seu principal benefício está em transformar um tema muitas vezes abstrato em orientações concretas sobre comportamento, consumo, disciplina e planejamento. Em vez de apostar em promessas fáceis, a obra apresenta um caminho realista para quem quer conquistar estabilidade e manter independência financeira. O que o diferencia de muitos livros do gênero é justamente a combinação entre linguagem acessível e foco prático, sem perder a dimensão estratégica do planejamento familiar, da identificação do perfil financeiro e do controle das despesas. Como introdução à educação financeira, ele se destaca por ser direto, aplicável e coerente com a realidade da maioria dos leitores. É uma leitura que ajuda não só a entender dinheiro, mas a reorganizar as relações com ele de forma duradoura. Se você quiser apoiar Gustavo Serbasi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!